Nosso assunto agora é compliance ou programa de integridade nas empresas. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá a advogada Vanessa Morzelli, que é especialista em compliance e também procuradora jurídica da concessionária de rodovias ViaPar. Está aqui com a gente no estúdio. Olá, boa tarde, obrigada pela presença.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes. É uma grande satisfação retornar aqui e agradeço a oportunidade.
Bom, para iniciar nossa entrevista, vamos falar o que é compliance. Algumas pessoas talvez não saibam ainda esse conceito que tem sido mais falado ultimamente, né?
Sim, a palavra conhecida realmente é compliance, mas ele nada mais é do que um sistema de regras. Um sistema de regras, um programa que busca a integridade da empresa. Então, é um programa de integridade pautado no quê? Na ética da empresa, nos valores da empresa e que busca sempre a melhoria dos processos e a implantação de medidas que busquem aí um meio ambiente também mais agradável para todos os trabalhadores.
E esse programa é muito difícil de ser implantado, ele segue etapas, como que é o processo?
O programa, ele não existe uma receita dizendo, olha, tem que ser estabelecido isso, isso, isso de início. Cada empresa é diferente. Então, você não pode fugir da cultura daquela empresa, dos valores, da missão daquela empresa. Mas, assim, da prática, a gente percebe que, em um primeiro momento, a empresa ela precisa definir qual é a sua ética, quais são os seus valores. E o empresário, diante dessa análise, ele deve se perguntar, então, se a ética da minha empresa é essa, se os valores são estes, quais são as regras que eu quero estabelecer para os meus liderados, para os meus empregados e para os terceiros que prestam serviço, que nos assessoram. Esse seria um primeiro momento. No segundo momento, a empresa deveria o quê? Bom, se eu já tenho as regras, se eu já tenho a minha ética estabelecida, e eu preciso entender quais são os riscos dentro das atividades que eu verifico aqui na empresa, quais são os riscos existentes. Então, a gente teria que mapear esse risco, certo? Aí, no próximo momento, estabelecer as ferramentas para gerir os procedimentos, as regras. A gente teria também aí a instalação de um canal de denúncias, que pode ser externo, mas é um canal que oportunize tanto os empregados como as pessoas de fora que têm acesso a essa empresa para apresentarem as suas denúncias. A redação de um código de ética ou conduta, um regimento para isso, de como funcionaria, e os treinamentos envolvendo todos os empregados, os colaboradores da empresa. Um outro momento que eu vejo também, que seria importante, traria muito resultado para as empresas, seria a etapa de se agregar valor à empresa, ou seja, a verificação desse programa de integridade voltado aos resultados dessa empresa. Então, se a gente já conseguiu de início estabelecer a ética, estabelecer a regra, implementar ferramentas, chega o momento de perceber, de analisar os indicativos que foram conquistados e analisados ao longo da execução do programa e verificar como que ele pode ser utilizado para minimizar riscos, tanto a gente pode dizer na área trabalhista, na área tributária, na área ambiental, e até buscando o quê? Um resultado maior, maior receita para o empresário. Então, seria o momento de agregar valor. Porque quando você estabelece um programa de integridade, você vai mexer, além de você conseguir alterar o comportamento, muitas das pessoas que estão ali diretamente ligadas à empresa, você acaba realizando várias auditorias, várias melhorias em processos que acabam afetando a empresa de uma forma positiva.
Tem vantagens, então, esse programa?
Muitas vantagens.
Quais são?
A primeira é que você dá conforto para as pessoas que trabalham, porque não há nada melhor do que você ter a certeza de que você está trabalhando de forma correta, de forma lícita, que isso não vai gerar nenhum prejuízo para você de ordem patrimonial ou moral, não é? Então, o seu meio ambiente de trabalho, ele acaba sendo resguardado. Você tem uma qualidade no meio ambiente de trabalho. E você estabelecendo regras também em todos os outros setores da empresa, compras, contabilidade, na parte ambiental, e auditando essas regras, você também consegue mensurar de forma mais palpável aonde a empresa poderia estar incorrendo em alguma irregularidade ou poderia incorrer em alguma irregularidade. Então, você minimiza aí várias situações, tanto na parte administrativa ou, de repente, uma ação judicial, uma responsabilidade criminal na, na questão ambiental, né, envolvendo o órgão de administração da empresa. Isso seria também. Uma outra ferramenta importante, uma análise, aliás, importante, é quando você se utiliza da ferramenta que é o canal de denúncia, fazendo uma análise daquelas denúncias, muitas vezes as identificações ali voltadas ao meio ambiente de trabalho, o empresário ele pode se valer daquilo para tratar a situação internamente. Então, evitando aí um passivo trabalhista, um passivo tributário, não é? Ou até mesmo evitando que qualquer ato ilícito ou um ato de corrupção seja praticado pela sua empresa. E sem falar que, agindo corretamente, a imagem da empresa vai estar resguardada, né?
Agora, quem avalia, quem julga se um funcionário ou até um fornecedor não cumpriu com os valores estabelecidos nesse código de ética, né? O que acontece? E tem algum critério que é subjetivo, inclusive?
Os critérios, se você não tem uma regra estabelecida, o critério é subjetivo.
Mas nessas regras, então,
fica
muito claro.
Por isso que é importante a empresa ter sempre uma regra redigida, estabelecida. E ter sempre um comitê para que possa analisar, para que esse assunto seja discutido com mais de uma pessoa, né? E além disso, além de verificado qualquer irregularidade, esse comitê ele tem que tratar dessa situação, ou seja, sugerir. Se foi verificada uma denúncia, por exemplo, que havia uma situação que não estava correta, esse comitê, ele deve apurar essa situação de forma sigilosa, sempre adotando aí a prática do contraditório, que é ouvir, né, e todo o processo legal, ouvir as partes, ampla defesa, permitindo que o assunto seja esgotado mesmo, para poder se identificar se era verdadeiro ou não, se era procedente ou não aquela denúncia. E depois de verificado isso, o comitê, que não existe uma regra para dizer se é de 3 ou de 5 ou de 15 pessoas, depende da situação da empresa, ele deve sugerir o tratamento para aquela denúncia. Ou seja, se foi verificado que houve uma irregularidade, se foi do empregado, então, assim, existem as situações previstas no contrato de trabalho, não é? Que é a suspensão ou a própria rescisão desse contrato ou não. Agora, se essa falta também não era verdadeira, porque a gente também existe, né? É perceptível as denúncias que não são verdadeiras. Então, assim, a empresa tem que ter muito cuidado nesse trato para que não coloque qualquer um dos seus empregados de forma, assim, constrangedora. Então, isso também tem que ser estabelecido. Mas se houve alguma análise, uma denúncia subjetiva, que não tinha uma regra, vamos citar um exemplo. Por exemplo, meu chefe nunca me profere um bom dia, ou algumas situações assim, comportamentais, o que a empresa poderia fazer diante disso? Não é? A denúncia chegou num sistema num programa do compliance. Como que a empresa poderia tratar uma situação que é extremamente comportamental? Aí a sugestão fica para o RH. De repente, um treinamento envolvendo a área, tratando da questão comportamental. Então, não existe, assim, um padrão para as empresas, porque para se adotar, não é? Porque o que a gente tem que analisar é realmente os valores, a ética de cada empresa, essa visão sistêmica das áreas, né, do que seria importante para cada um.
E as empresas são obrigadas a ter um programa de integridade?
As empresas privadas, não. Pela lei que trata a Lei Anticorrupção de 2013, vigência de 2014, ela estabeleceu uma diminuição na aplicação da multa, se verificado qualquer ato de corrupção, para as empresas que comprovem a existência de um programa.
Interessante.
Isso seria
mais uma vantagem.
Uma vantagem, mas não há uma obrigatoriedade para as empresas privadas. Só que deixar bem claro que um programa de integridade não basta dizer, a empresa não basta dizer que tem um código de ética e que existe um canal de denúncia. Ela precisa provar que esse programa realmente existe, que as pessoas acreditam nessa integridade. Isso é um compliance, isso é um programa de integridade.
Que está sendo colocado em prática.
Em prática, né? Que as melhorias estão sendo implementadas, que diante de denúncias ou de uma situação levantada por um empregado de um determinado setor, esse assunto foi tratado. Então, essas evidências que trazem a importância do programa mesmo.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde.
Ah, obrigada, Luciana. Eu que agradeço.
Conversamos com a advogada Vanessa Morzelli, especialista em compliance e procuradora jurídica da concessionária de rodovias Viapar. Falamos sobre o programa de integridade, né, o compliance.